Capítulo 8 A Igreja e Reino de Deus. Que todos saibam seguramente que esta é a Igreja do Senhor e que Ele dirige os assuntos da Igreja. Que privilégio é ser membro desta instituição divina. Da vida de Joseph Fielding Smith. Joseph Fielding Smith levou uma vida de dedicação ao Reino do Senhor, que teve como ponto culminante o período em que foi o presidente da Igreja, de 23 de janeiro de 1970 a 2 de julho de 1972. Ele brincava dizendo que recebeu seu primeiro chamado na Igreja quando ainda era bebê. Quando estava com 9 meses de idade, ele e o pai, o presidente Joseph F. Smith, acompanharam o presidente Brigham Young a St. George, Utah, onde assistiriam à dedicação do Templo de St. George. Quando jovem, Joseph Fielding Smith foi missionário de tempo integral e depois foi presidente de um quórum do sacerdócio e membro da Junta Geral da Associação de Melhoramentos Mútuos dos Rapazes, a precursora da atual Organização dos Rapazes. Além disso, trabalhou como secretário no escritório do historiador da Igreja e ajudava discretamente o pai na função de secretário não oficial quando o pai era o presidente da Igreja. Graças a todas essas oportunidades de servir, Joseph Fielding Smith aprendeu a valorizar a organização inspirada da Igreja e o papel que ela desempenha em levar as pessoas individualmente e em família a alcançar a vida eterna. Joseph Fielding Smith foi ordenado apóstolo do Senhor Jesus Cristo no dia 7 de abril de 1910. Foi membro do Quórum dos 12 Apóstolos durante quase 60 anos, dos quais quase 20 foram passados como presidente desse quórum. Como apóstolo, ajudou a dirigir a Igreja no mundo inteiro. Participou de muitos aspectos da missão da Igreja, pois foi historiador da Igreja, presidente do Templo de Salt Lake, presidente da Sociedade Genealógica de Utah e conselheiro na primeira presidência. Era um homem simples e despretensioso, e nunca procurou os cargos que recebeu, mas quando o Senhor o chamava a servir, obedecia de boa vontade e com entusiasmo. Encontramos uma amostra dessa sua dedicação sem alarde numa ocasião em que, aos 89 anos, seguia para uma reunião. Ao sair de casa, ele escorregou e caiu, indo parar no final de um lance de escada. Apesar de ter machucado a perna, andou o restante do caminho, cerca de 400 metros, mancando que nem um velho, palavras dele, para cumprir sua responsabilidade. Depois da reunião, voltou a pé para casa, onde finalmente deixou que um médico o examinasse. O médico constatou que o presidente Smith tivera múltiplas fraturas na perna. Posteriormente, o presidente Smith fez o seguinte comentário quanto ao assunto: "A reunião foi um pouco longa, mas a maioria das reuniões é." Em uma mensagem aos jovens da Igreja, o presidente Smith disse por que era tão dedicado ao trabalho da Igreja: "Eu sei que Deus vive. Sei que Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai na carne. Tenho perfeita fé na missão do profeta Joseph Smith e na daqueles que o sucederam. Sei que temos a verdade do Evangelho eterno de Jesus Cristo com tanta certeza quanto sei que eu vivo. Se não soubesse, não iria querer estar aqui nem ter nada com esta obra, mas sei com todas as fibras do meu ser. Deus revelou-o a mim." Ensinamentos de Joseph Fielding Smith. Seção 1. Após séculos de trevas espirituais e apostasia, o Senhor restaurou seu evangelho e organizou sua Igreja na terra. O Senhor restaurou o Evangelho e voltou a organizar sua Igreja sobre a terra. O motivo de sua organização e restauração é o fato de que, por séculos, o mundo esteve em trevas espirituais, sem autoridade e sem entendimento, sem saber como adorar o Deus vivo. O convênio eterno fora violado. A compreensão dos princípios do Evangelho desaparecera devido à apostasia. O direito de oficiar as ordenanças do Evangelho deixara de existir entre os homens. Era necessário que todas essas coisas fossem restauradas, e que os céus se abrissem e o Evangelho fosse restaurado para que a fé das pessoas aumentasse. Portanto, o Senhor enviou mensageiros de sua presença com a plenitude do Evangelho, com poder e com a autoridade do sacerdócio a serem concedidos ao homem e deu-lhe mandamentos. Pois o Senhor conhecia as calamidades que sobreviriam ao mundo e queria avisar devidamente seu povo e dar-lhe a oportunidade de arrepender-se e de abandonar suas iniquidades e servir ao Senhor. Ver Doutrina e Convênios, Seção 1, versículos 17 a 23. Anunciamos que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o reino de Deus na Terra, o único lugar em que o homem pode aprender as verdadeiras doutrinas de salvação e encontrar a autoridade do santo sacerdócio. Amados irmãos e irmãs, não tenho como expressar minha imensa gratidão pelas bênçãos que o Senhor tem concedido a mim e aos membros fiéis da Igreja nas várias nações da Terra, bem como a seus filhos em toda a parte. Agradeço-lhe todos os dias, sem exceção, por ele ter restaurado o Evangelho eterno nestes últimos dias para a salvação de todos os que crerem em suas leis e obedecerem a elas. Seção 2. O Senhor dirige pessoalmente o trabalho da Igreja e temos o privilégio de ser membros dela. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é verdadeira e literalmente o reino de Deus na Terra. Quero dizer que ninguém pode, por si mesmo, liderar esta Igreja. Esta é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. É Ele quem a dirige. A Igreja leva o seu nome, tem o seu sacerdócio, ministra o seu Evangelho, prega a sua doutrina e faz a sua obra. Ele escolhe e chama homens para ser instrumentos em suas mãos na realização de seus propósitos e guia e dirige o trabalho por eles realizado. Mas o homem é apenas um instrumento nas mãos do Senhor. E a honra e glória de todas as realizações de seus servos devem ser atribuídas eternamente ao Senhor. Se esta fosse uma obra de homens, fracassaria, mas é a obra do Senhor e ele não fracassa. Temos a certeza de que se guardarmos os mandamentos e formos valentes no testemunho de Jesus e fiéis em tudo o que nos for confiado, o Senhor guiará e dirigirá tanto a nós como a sua Igreja nas sendas da retidão, para que todos os seus propósitos sejam alcançados. A todos os membros da Igreja no mundo inteiro, quero dizer que esta Igreja tem uma missão divina a ser realizada sob a direção e liderança de Jesus Cristo, nosso Salvador, e que nada deterá seus planos quanto a ela. Ela cumprirá os desígnios do Pai Celestial. Espero que os santos em todo o mundo agradeçam diariamente ao Senhor por serem membros de sua Igreja e pela missão do profeta Joseph Smith, que restaurou o Evangelho para nossa alegria e felicidade. Aos honestos de coração em todas as nações dizemos: o Senhor os ama. Ele quer que recebam todas as bênçãos do Evangelho. Ele agora os convida a acreditar no Livro de Mórmon, a aceitar Joseph Smith como profeta e a entrar em seu reino terreno, e assim tornarem-se herdeiros da vida eterna em seu reino celeste. Em momento algum, desde sua organização, a Igreja foi liderada por homens. Isso não aconteceu nos dias de Joseph Smith, nem de Brigham Young, nem depois deles. Esta é a obra do Senhor. E não se esqueçam de que o Todo-Poderoso é quem a realiza e não o homem. Sei que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o reino de Deus na Terra. e que com sua liderança e constituição atual conta com a aprovação do Senhor e segue o curso por ele estabelecido. Que todos saibam seguramente que esta é a Igreja do Senhor e que ele dirige os assuntos da Igreja. Que privilégio é ser membro desta instituição divina! Seção 3. A Igreja foi organizada para ajudar os membros a encontrar alegria e felicidade nesta vida e vida eterna na vida futura. O Senhor preparou todas as coisas na devida ordem e deu-nos um sistema perfeito. O homem seria incapaz de melhorar esse sistema. Se fizéssemos aquilo que o Senhor revelou, da forma como ele revelou, tudo seria perfeito, pois a organização é perfeita. A teoria, o projeto, é impecável. Em sua Igreja, o Senhor colocou o sacerdócio em uma organização encabeçada por apóstolos e profetas. Colocou também outras organizações para auxiliar e assistir o sacerdócio. Todas as dispensações do Evangelho têm necessidades específicas que precisam ser atendidas, problemas a serem resolvidos, e em cada uma, os membros da Igreja precisam de auxílio para operar a própria salvação com temor e tremor perante o Senhor. Ver Filipenses capítulo 2, versículo 12. Portanto, temos as organizações auxiliares, sociedade de socorro, rapazes, moças, primária e escola dominical, para auxiliar e assistir o sacerdócio. Elas são organizadas de forma a atender às necessidades das pessoas, sejam quais forem as condições sociais em que vivam. Fazem parte do governo de Deus e foram estabelecidas para ajudar os membros da Igreja a aperfeiçoar a própria vida e a fazer aquilo que lhes assegurará alegria e felicidade nesta vida e na vida eterna vindoura. A Igreja e suas instituições constituem, na verdade, uma organização de serviços para ajudar as famílias e os indivíduos. Os mestres familiares, líderes do sacerdócio e bispos são chamados para conduzir à vida eterna no reino do Pai aqueles com quem trabalham. As organizações auxiliares destinam-se a ajudar e colaborar com esta grandiosa obra de salvação. Nunca é demais salientar o quanto é necessário que utilizemos todos esses programas para beneficiar e abençoar todos os filhos do Pai. Se todos fizermos tudo o que devemos para o bom andamento dos programas da Igreja, o Senhor nos abençoará e fará prosperar a tal ponto que teremos sucesso em nosso trabalho e, com isso, teremos paz e alegria aqui e glória eterna no futuro. Seção 4. O serviço que prestamos na Igreja reflete nosso amor ao próximo e nossa gratidão pelo serviço infinito prestado pelo Senhor. O Senhor está com a Igreja. Ele nos guia. Seu Espírito está sobre este povo. O que Ele pede de nós é que o sirvamos humildemente, unidos em coração e alma. Nosso Salvador veio ao mundo ensinar-nos a amar uns aos outros, e tendo ensinado essa grande lição por meio de seu imenso sofrimento e de sua morte, para que vivêssemos, não deveríamos nós demonstrar amor ao nosso semelhante servindo ao nosso próximo? Não deveríamos demonstrar nossa gratidão pelo serviço infinito que nos foi prestado por meio de nossos serviços à sua causa? A pessoa que faz na Igreja apenas as coisas de seu próprio interesse nunca alcançará a exaltação. Por exemplo, a pessoa que está disposta a orar, pagar o dízimo e as ofertas e a realizar as tarefas rotineiras de sua própria vida pessoal e nada mais, nunca alcançará a meta da perfeição. Nunca se recusem a servir. Quando um líder presidente lhes pedir ajuda, aceitem ajudar com alegria e se esforcem ao máximo naquela tarefa. Isso é o que o Senhor espera de nós, e fizemos o convênio de assim agir. Esse curso traz alegria e paz. E, ao mesmo tempo, aquele que serve é o que é mais abençoado. O professor aprende mais que o aluno. A bênção que recebemos quando aceitamos um chamado para trabalhar na igreja é muito maior do que a bênção que proporcionamos aos outros. Aquele que se recusa a trabalhar em qualquer coisa ou foge das responsabilidades que a igreja lhe dá, corre o grande risco de perder a orientação do Espírito. Com o tempo, essa pessoa perde o interesse e se torna indiferente a todos os seus deveres. E assim, como uma planta deixada sem cuidados nem água, definha e morre espiritualmente. Os bons serviços que prestam não passam despercebidos pelo Deus a quem servem e em cuja obra estão engajados. Peço em oração que todos nós, que trabalhamos juntos como verdadeiros irmãos e irmãs no reino do Senhor, trabalhemos de forma a conseguir realizar a grande obra que temos diante de nós. Seção 5. Nesta dispensação, o reino de Deus e a obra do Senhor se propagarão por todo o mundo. Define-se uma dispensação do Evangelho como sendo um período em que Deus escolhe líderes a quem delega poder e autoridade para ministrar a palavra de Deus e realizar todas as suas ordenanças. Houve épocas em que o Evangelho foi retirado da terra devido às transgressões dos homens. Foi o que ocorreu nos dias de Noé. Israel desviou-se do Senhor e foi deixada na escuridão por muitas gerações antes do advento de Jesus Cristo. E ele, quando esteve entre os homens, restaurou a plenitude do Evangelho. Enviou seus discípulos para proclamarem sua mensagem a todo mundo. Mas, antes que se passassem muitos séculos, o povo voltou a cair em erro e perdeu a autoridade para agir em nome do Senhor. Com isso, tornou-se necessário que os céus se abrissem e uma nova dispensação tivesse início a fim de preparar o mundo para a segunda vinda de nosso Senhor, que virá nas nuvens do céu para reinar na terra em glória por 1000 anos. E isso está perto. Sim, às portas. O Evangelho em si é o mesmo em todas as dispensações. O plano de salvação é o mesmo para todos os filhos do Pai em todas as eras. De tempos em tempos, ele foi perdido devido à apostasia, mas sempre que o Senhor teve um povo sobre a terra, esse povo recebeu as mesmas leis e verdades salvadoras que nos foram reveladas. Mas há uma coisa a mais, e de grande importância, que recebemos nesta era e que nunca antes fora concedida. Nesta dispensação, o Senhor decretou que a igreja não voltaria a ser desencaminhada. Desta vez, o Evangelho está aqui para ficar. Desta vez, a verdade revelada destina-se a preparar as pessoas para a segunda vinda do Filho do Homem. E a igreja estará estabelecida em todas as partes da terra quando o Senhor vier para dar início à era milenar de paz e retidão. Somos membros de uma igreja mundial, uma igreja que tem o plano de vida e salvação, uma igreja estabelecida pelo próprio Senhor nestes últimos dias para levar sua mensagem de salvação a todos os seus filhos em toda a terra. Alcançamos estatura e força que nos permitem cumprir a missão que nos foi dada pelo Senhor por intermédio do profeta Joseph Smith, de levar as boas novas da restauração a todas as nações e a todas as pessoas. Nós não apenas pregaremos o Evangelho em todas as nações antes da segunda vinda do Filho do Homem, como também faremos conversos e estabeleceremos congregações de santos em seu meio. O reino de Deus e a obra do Senhor se propagarão cada vez mais. No futuro, propagar-se-ão pelo mundo com mais rapidez do que no passado. O Senhor o disse, e o Espírito é testemunha, e eu presto testemunho disso, pois sei que é verdade. O reino de Deus está aqui para crescer, espalhar-se entre as nações, arraigar-se na terra e ficar onde o Senhor o plantou com seu próprio poder e com sua própria palavra para nunca mais ser destruído, para permanecer até que os propósitos do Todo-Poderoso se realizem, até que se realize cada princípio mencionado pelos profetas desde o início do mundo. Esta é a obra de Deus, que Ele mesmo, por meio de sua própria sabedoria e não da sabedoria do homem, restaurou na terra nos últimos dias. O Evangelho é para todos e a Igreja será estabelecida em todo lugar, em todas as nações, até os confins da terra, antes da segunda vinda do Filho do Homem. Sei e testifico que os propósitos do Senhor prevalecerão na terra. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias está aqui para ficar. A obra do Senhor triunfará. Não há poder na terra que possa impedir que a verdade se propague e que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Dou-lhes minha bênção e asseguro-lhes que Deus está com seu povo e que a obra na qual estamos engajados triunfará e avançará até que os propósitos eternos do Senhor sejam alcançados.
Sugestões para estudo e ensino. Perguntas. Como podemos seguir o exemplo do presidente Smith no serviço que prestamos na igreja? Ver da vida de Joseph Fielding Smith. Reflita sobre o que o presidente Smith ensinou sobre a restauração do Evangelho. Ver seção 1. O que você sente quando reflete sobre o fato de que vive na época em que a Igreja do Senhor foi restaurada na Terra? O presidente Smith testificou que Jesus Cristo dirige a Igreja. Ver seção 2. Como você poderia prestar seu testemunho dessa verdade a alguém que não é membro da Igreja? Como as organizações e os programas da Igreja o ajudaram a receber as bênçãos mencionadas na seção 3? Como ajudaram sua família? O presidente Smith disse: Nosso Salvador veio ao mundo ensinar-nos a amar uns aos outros. Seção 4. Como podemos seguir o exemplo de amor do Salvador em nosso serviço de mestres familiares ou professoras visitantes? Repasse a seção 5 e observe qual a diferença entre essa dispensação e as outras. Como a compreensão disso influencia a forma como servimos na igreja? O que você sente quando pensa em preparar o mundo para a segunda vinda do Salvador? Escrituras relacionadas. Mosias, capítulo 18, versículos de 17 a 29. Doutrina e Convênios, seção 1, versículo 30. Seção 65, versículos de 1 a 6. Seção 115, versículo 4. Seção 128, versículos de 19 a 22. Auxílio didático. Quando você utiliza atividades diversificadas, os alunos conseguem compreender melhor os princípios do Evangelho e fixá-los. Um método cuidadosamente escolhido pode tornar um princípio mais claro, interessante e memorável. Ensino Não Há Maior Chamado, 2009, página 89.